convidados da semana.
Abrimos o recapitulativo desta semana dos convidados com o tiroteio numa localidade do Texas no passado fim de semana que custou a vida de 26 pessoas, o atacante tendo-se em seguida suicidado. De acordo com a investigação, o autor do ataque tinha problemas mentais e andava indevidamente armado. Apesar disso, perante eventuais veleidades de reabrir o debate sobre o acesso às armas nos Estados Unidos, o presidente Trump recusou colocar em questão a livre circulação de armas de fogo no seu país, algo que não surpreende o analista português Álvaro Vasconcelos, que aponta as contradições do discurso de Trump.
No caso de Donald Trump, há várias dicotomias, há várias contradições graves na maneira como ele trata os problemas dessa natureza. Ainda recentemente, quando um ato foi cometido por um muçulmano americano, ele declarou que esse muçulmano era um animal e que devia ser mandado para Guantánamo e que devia ser condenado à morte. O acontecimento dava razão à sua política de tentar limitar ou impedir a imigração de cidadãos muçulmanos para os Estados Unidos. Neste caso, ele diz que não há motivações nenhumas que tenham a ver com a sociedade americana, que não tem nada a ver com a questão do controle de armamentos, que é apenas um ato de um louco. Portanto, há aqui uma contradição absoluta, mas sempre, no caso de Donald Trump, há uma intencionalidade política nas suas declarações.
Esta semana, o que também dominou as atenções foi o surgimento de novas revelações sobre as teias opacas que regem o que se chama de optimização fiscal. Depois dos Panama Papers, um consórcio internacional de jornalistas veio, através dos Paradise Papers, revelar como próximos do primeiro-ministro canadiano, a rainha de Inglaterra, o príncipe de Gales, a Madonna, o cantor Bono dos U2, para citar os mais conhecidos, colocam os seus bens ou domiciliam-se em paraísos fiscais. No rol de revelações surgem também os 5 mil milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola, dirigido por José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente, mas cuja maior parte da gestão foi colocada nas mãos do empresário suíço de origem angolana, Jean-Claude Bastos, via a sua sociedade Quantum Global, os dois responsáveis sendo parceiros comerciais, mas igualmente próximos. Didier Péclard, investigador do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Genebra, admite ter ficado surpreendido com a dimensão do poder do empresário suíço relativamente ao Fundo Soberano de Angola.
O facto de Jean-Claude Bastos ter ligações com o Filomeno dos Santos já era conhecido, a Quantum Global já era conhecida, só que aquilo que foi uma surpresa para mim é ver a importância que o Quantum Global tem na gestão do Fundo Soberano Angolano. Segundo consta nos Paradise Papers, parece que até 85% do Fundo Soberano Angolano está gerido por uma só empresa, que é a empresa do Jean-Claude Bastos de Moraes, o que aparentemente é uma quebra das regras normais de gestão desse tipo de fundo, porque isso significa que 3 dos 5 bilhões do Fundo Soberano Angolano estão a ser geridos por uma só empresa, o que corresponde a um grande risco. Mas isso também, conhecendo a maneira como funciona as ligações entre o poder económico e o poder político em Angola e também como esse tipo de fundos estão geridos a partir da Suíça, também não é uma grande surpresa enquanto sistema, mas é o facto desses 3 bilhões serem geridos por uma só empresa que realmente parece um novo facto.
Noutras latitudes na Arábia Saudita, os tempos têm sido de mudanças. Há dias, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, 32 anos, lançou uma vasta operação anticorrupção marcada pela detenção de 200 de pessoas, entre as quais príncipes, ministros e empresários, num contexto de mexidas sociais e igualmente de uma crescente tensão com países da região como o Catar, o Iémen e, sobretudo, o Irão, uma rivalidade que pode ser útil para consolidar o regime, como refere o analista Raul Braga Pires.
Esta questão com o Irão vai consolidar ainda essa solidez do regime interno quando ele está a passar por um período de reformas, mas que vai ter resultados, quer dizer, os resultados são para breve. Isto vai ter resposta a esta purga que o príncipe herdeiro está a fazer.
Há já consequências de um ponto de vista económico com esta medida?
Sim, o preço de gasolina aumentou no mundo inteiro, portanto há já aqui uma consequência que até é benéfica para os sauditas. Agora, o que este príncipe herdeiro e o pai dele também, certamente, pode ter nomeado, pensa da mesma maneira, há aqui uma premência de se aperceber que a Arábia Saudita está em cima das maiores jazidas de petróleo do mundo, mas é um bem escasso. Esse bem vai terminar. Até quando é que esse ouro negro vai durar? E depois, como é que a nova sociedade, a nova indústria, no atual país, se vai transformar num novo e se adaptar à realidade de um mundo pós-petróleo?
Nesta semana, o grupo Estado Islâmico perdeu o seu último bastião no leste da Síria. Antevendo-se agora outros desafios para a reconstrução e a gestão do país. E do lado do grupo jihadista, o outro modo operatório do ponto de vista de António Dias Farinha, especialista do mundo árabe, ligado à Universidade Nova de Lisboa.
O Estado Islâmico vai procurar manter uma guerrilha em grande parte ideológica e religiosa, procurando alinhar-se com a tendência mais radical dos irmãos muçulmanos, em grande parte apoiado pelo Qatar, e o Qatar tem realmente muito dinheiro capaz de subsidiar, opondo-se, de certa forma, à tendência salafista da Arábia Saudita, mas quer dizer, procurando navegar nestas águas turvas que estão por detrás do recente dissídio entre as tendências dos irmãos muçulmanos presentes concretamente no Qatar e as tendências salafistas da Arábia Saudita e do Egito. Mas, repare-se, é exatamente nessa conjugação de forças, nesse grupo de radicais, embora radicais mais moderados que o próprio Daesh, que eles vão procurar também subsídios, vão procurar dinheiro para continuar a ter a possibilidade de agir.
Ainda a marcar a atualidade desta semana, Londres, que fixou a data efetiva de entrada em vigor do Brexit para o dia 29 de março de 2019, às 11 horas da noite, numa altura em que faltam vários pontos para resolver, nomeadamente a despesa do divórcio, com a Grã-Bretanha a oferecer uns 20 mil milhões de euros e a União Europeia a aumentar a parada para pelo menos 50 mil milhões de euros, um aspecto analisado por José Reis, economista ligado à Universidade de Coimbra.
Bom, infelizmente, os envelopes, para referir a palavra que agora usou, foram sempre coisas muito presentes nas negociações europeias. Esta ideia de que algo que se quer que aconteça, porque se entende que é positivo, deve ser pago com um envelope, àqueles que a isso se opõem. E quando acontece algo negativo, procura-se também resolver com dinheiro. Eu não faço ideia qual é o custo ou como é que isso pode ser estimado, mas tenho ideia que, obviamente, um caso destes, por ser um caso muito forte, muito radical, há com certeza reparações a fazer, visto que a Grã-Bretanha entrou na União Europeia por sua vontade, então na CEE, e sai também por sua vontade. Há custos a pagar, com certeza. Nós gostaríamos todos mais, com certeza, que isto não se fizesse por envelopes, mas se fizesse por relações sãs dentro da Europa. Não é isso que vai acontecer, com certeza, e, portanto, pode ser encontrado aí um entendimento, e essa será, com certeza, uma parte também sensível.
E assim fechamos esta semana dos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
Convidados da semana.